Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
O mês de setembro já é reconhecido em todo o país como mês oficial para a campanha de prevenção contra o suicídio. E esse tema ainda é visto como tabu, mas é importante falar sobre, principalmente com dados tão alarmantes. Veja só, o suicídio é a segunda principal causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos. E cerca de 800 mil pessoas morrem vítimas de suicídio todos os anos, segundo a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Eu sou Carlos Carmigliati e neste podcast vamos conversar com alguns especialistas sobre a importância de priorizar a saúde mental nesses tempos tão difíceis. Para iniciar, convido o professor titular do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Humberto Correia. O professor também é presidente da Associação Latino-Americana de Prevenção ao Suicídio. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Para começar a conversa, professor, explica pra gente por que esse tema ainda é um tabu entre as pessoas e por que é tão delicado falar sobre isso.
É algo que tem raízes históricas, né? A própria religião cristã, de uma forma geral, durante séculos, assim, não só reprimiram, mas assim, colocaram punições severas para quem tentasse suicídio ou para quem suicidasse. Por exemplo, quem suicida não teria direito a ser enterrado no cemitério cristão, não teria direito a receber as honras fúnebres. Isso, séculos e séculos, né, isso na cabeça das pessoas, tem reflexos até hoje. Tem melhorado? Tem. Eu acho que o Setembro Amarelo veio para contribuir com isso, né, um momento de sensibilizar a sociedade, esclarecer as pessoas em relação à importância do suicídio, que é um assunto de saúde pública. Então, eu acho que tem melhorado, sim.
Quais práticas seriam aí fundamentais para baixar a taxa de mortalidade por suicídio, professor?
O Brasil é um dos únicos grandes países do mundo que não tem políticas públicas para a prevenção do suicídio. Nós precisaríamos de uma política a nível nacional, e como o Brasil é um país muito grande, provavelmente adaptações regionais para essa política nacional. O Brasil não tem. O resultado é que, nos últimos 20 anos, vários países que estabeleceram políticas de prevenção do suicídio conseguiram reduzir as taxas de mortalidade do suicídio. No Brasil, ao contrário, as taxas de suicídio aumentaram 40% nos últimos 20 anos. Então, por um lado, nós não temos política de prevenção do suicídio. Por outro lado, nós temos um sistema de atenção em saúde mental que é absolutamente precário. A boa parte da população não tem acesso, de fato, à atenção em saúde mental no sistema público, no SUS.
E a pandemia contribuiu para aumentar ainda mais essa taxa?
Essa pandemia tem todos os ingredientes para que nós tenhamos mais adoecimento mental e mais suicídio. O próprio isolamento social, a quarentena, o lockdown que foi aplicado, né, em diferentes regiões, em diferentes momentos, né? Então, isso traz um sofrimento psíquico muito grande para muitas pessoas. Traz para todos nós. Alguns sofrem até mais do que outros com esse isolamento social.
E o que pode acontecer daqui para frente, né? A gente pode esperar que os transtornos mentais se tornem mais frequentes?
O fato é que os estudos têm mostrado um aumento importante de transtornos depressivos nesse período, de transtornos de ansiedade nesse período, e outra coisa muito importante, uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Já temos nesse momento pandêmico e teremos, provavelmente, nos próximos anos, uma epidemia de adoecimentos mentais, né? Depressão, álcool, ansiedade e outro. E teríamos que ter um sistema de atenção e saúde mental preparado para esse aumento.
E quais grupos estão mais vulneráveis a cometer suicídio, professor?
São os idosos e, nos últimos 20, 30 anos, um outro grupo de risco surgiu, que são os jovens. Na verdade, uma população que vai de 15 até 29 anos de idade. No mundo inteiro, as taxas de suicídio nessa faixa etária dobrou ou triplicou nas últimas décadas. Quando a gente fala em criança, nós só falamos em suicídio quando a pessoa tem a noção de que seja a morte. Então, a gente considera que na criança, antes dos 6 anos de idade, ela não tem muito essa noção, né, da finitude da vida, do que seja a morte. Da mesma forma, uma pessoa com retardo mental moderado ou grave.
Para que o foco não seja somente em setembro, como podemos trabalhar com esse tema no dia a dia?
Eu trabalho com suicídio há 30 anos. Eu falo sempre que o suicídio não é um assunto do profissional de saúde, não é um assunto do médico. O suicídio tem que ser encarado como um assunto da sociedade como um todo. Nas escolas, com os professores, nas famílias, A mídia tem um papel fundamental, né? As pessoas têm que falar mais sobre isso, obviamente falando de forma adequada, evitando o sensacionalismo. Nós temos que tratar do assunto como algo que ele é, que é uma questão de saúde pública importante, e ajudar a população a entender o fenômeno e procurar ajuda quando for necessário.
E essa é uma luta de todos os dias, né, professor? Agora falando um pouco sobre a sensação de esgotamento que estamos vivenciando após um ano e meio de pandemia. O cansaço e o estresse levam as pessoas a desenvolverem cada vez mais transtornos mentais, né? De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é campeão no número de casos de depressão na América Latina. E a consequência disso é que os brasileiros têm buscado como solução o consumo de bebida alcoólica, né, professor? Que aumentou aí quase 18% ao longo do ano passado. Então, professor, explica pra gente como é possível perceber que esse consumo está sendo exagerado.
Eu acho que o principal, né, é observar se houve um aumento do consumo e as consequências que esse aumento do consumo pode estar trazendo. Prejuízo no trabalho, prejuízo nos relacionamentos sociais, mais agressividade, mais irritabilidade. Outra coisa importante que foi observada na pandemia é o aumento da violência doméstica, tanto contra idosos, quanto contra mulheres, contra crianças. E certamente álcool e outras substâncias são um papel importante nisso. Muitas vezes quem está usando uma substância em quantidade maior, está abusando dessa substância, pode não achar que isso está acontecendo. Então, muitas vezes são terceiros, pessoas próximas, vão ter que dar um alerta e, eventualmente, até levar essa pessoa a procurar ajuda.
E tem sinais de comportamento também?
Sim, é muito comum que a pessoa esteja passando por um processo depressivo ou por um transtorno de ansiedade e aumente o consumo do álcool em função disso. Como se, entre aspas, né, o álcool fosse aliviar esses sintomas ou fosse tratar esses sintomas. E a pessoa acaba tendo dois problemas, né, uma depressão e mais a dependência de álcool. Então, tristeza, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, ansiedade, insônia, muitas vezes leva as pessoas a procurar o álcool, aumentar o consumo de álcool e outras substâncias.
E como a gente pode se cuidar melhor, professor? Cuidar da nossa mente?
Por exemplo, atividade física. Hoje nós sabemos que a atividade física regular, ela é extremamente benéfica em termos de saúde mental. Nós até entendemos a atividade física como parte de um tratamento de uma depressão, por exemplo. Apesar das dificuldades que a quarentena impõe, né, não se isolar, né, tentar manter o convívio com as pessoas, nem que seja por um mundo virtual, uma recomendação que eu dou sempre. Esse momento de estresse, esse momento de crise, não é hora de nós colocarmos desafios pessoais enormes, queremos nos superar justamente nesse momento. Então, temos metas razoáveis, plausíveis em termos de produtividade, sem exageros, né? Ter atividades de lazer, algum hobby que seja mais fácil praticar para você sair um pouco desse mundo pandêmico que nós ainda vivemos, evitar o abuso de álcool e outras substâncias é outra coisa muito importante. E caso perceba, né, você e você mesmo, ou nos próximos, que essa pessoa pode estar passando por alguma dificuldade maior, levá-la, né, ajudá-la a procurar ajuda do profissional especializado.
Agora, para acabar de vez com esse tabu sobre a saúde mental e o preconceito aí contra os profissionais de saúde, né? Procurar um psiquiatra é sempre a melhor opção, não é, professor?
Doença mental, né, não é fraqueza, doença mental não é falta de caráter. A doença mental é um complexo, né, que envolve causas tanto biológicas quanto ambientais, e nós hoje temos tratamento para elas absolutamente eficazes. Eu diria que na medicina, a psiquiatria é uma área que nós conseguimos tratar com bastante eficácia e segurança boa parte das doenças mentais que nós observamos.
Muito bem lembrado, professor. Depois desse grande incentivo, eu agradeço o senhor pela participação aqui no nosso podcast e aproveito para chamar outra convidada que está conosco aqui hoje, né, que é a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Débora Miranda. Ela é uma das coordenadoras de uma pesquisa desenvolvida por professores e pediatras da faculdade e que busca compreender como as crianças e os adolescentes reagiram à nova rotina doméstica imposta pela pandemia. Obrigada, professora, pela participação e o que já foi possível aí perceber nessas primeiras avaliações.
Na primeira onda, a gente viu um tempo aí onde quase 40% das crianças estavam ficando mais de 8 horas na frente da tela. A gente viu que as crianças estavam tendo uma frequência grande de estresse, né, de sensação, de percepção de estresse. mas a gente imagina que isso tenha começado a diminuir aí depois de um período de adaptação, quando a gente coletou a segunda onda, e que agora tenha sido estressor por um breve momento e, de novo, essa tensão, esse estresse vai voltar a reduzir, a gente vai voltar para condições melhores, né, mais próximas do pré-pandemia.
Por não ter resultados conclusivos ainda, professora, quais hipóteses surgiram após a análise?
Ela traz alguns alertas. Com o tempo de tela, né, nós nunca tivemos as crianças e os adolescentes por tanto tempo expostos ao tempo de tela. Além disso, a gente sempre teve a escola como mais um ambiente onde a gente podia ir. E aí a escola era um lugar de proteção. Agora não. Agora a gente passou quase 2 anos sem ter todas essas proteções. Então, a gente precisa ter reinserção dessas crianças em termos sociais.
E esse uso exaustivo de tela traz prejuízos apenas pelo tempo de uso?
A gente sabe que quem fica muito tempo na tela tem mais ansiedade, tem mais quadros de depressão. A gente não sabe o que, que veio primeiro. Se a pessoa deprime, fica ansiosa e por isso ela fica mais na tela, ou se ela fica deprimida e ansiosa por estar na tela. Mas a gente sabe que quando os meninos tiverem tempo demais na tela, preocupe-se em olhar, preocupe-se em avaliar se aquela criança não está mais tristonha, se ela é introspectiva, se ela não se isolou, se ela não está distante dos seus amigos, se ela não está distante dos seus grupos de suporte, onde normalmente se encontra mais apoio.
E quais são os próximos passos da pesquisa, Débora?
O nosso estudo agora ele vai entrar numa fase que vai estar mudando um pouco o foco. A gente quer saber quantos de nós se recuperaram, como que a gente se recuperou e quanto tempo a gente vai levar para se recuperar. Para aqueles que estavam com ansiedade, quanto tempo que eles vão estar melhorando esse processo de ansiedade na medida que a gente está voltando para a nossa rotina. Para aqueles que estavam em depressão, do mesmo jeito, e quais os mecanismos que a gente tem usado para recuperar a ansiedade, para recuperar a depressão.
E quando, então, o acompanhamento médico-psicológico deve entrar, professora?
Diante de, olha, está tendo um choro intenso, está tendo uma mudança de comportamento, está tendo sinais que estão funcionando de alerta, a gente deve sim buscar ajuda, então a gente nunca deve deixar para depois, independente da opinião de outras pessoas, é da busca de ajuda e da busca de reestruturação das coisas que a gente consegue melhorar e consegue não ter quadros mais críticos aí em termos de saúde mental.
Os pais têm um papel fundamental nesse processo, né? E quais medidas eles podem tomar para ajudar a criança?
Como ações preventivas, eu acho que os pais têm que buscar ter relações que sejam positivas para as crianças, ter momentos de lazer, momentos prazerosos com as crianças, de preferência onde tem interação entre pais e crianças. Aquela história de ir andar de bicicleta junto, de ir na praça junto. Então, coisas que são prazerosas para aquela família, elas devem ser feitas com alguma frequência. Isso gera mecanismos de proteção para a criança e para o adolescente e para os pais também. Isso pode nos proteger em termos de saúde mental.
Agora, para encerrar nossa conversa de hoje, vamos passar algumas dicas para cuidados com a saúde mental nesse momento. Porque, como vimos, as consequências da pandemia na saúde mental são inegáveis. Por isso, converso agora com o psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Antônio Alvim Soares. Olá, professor, obrigada pela participação. E o que podemos fazer, então, neste momento para tentarmos cuidar mais um pouco da nossa saúde mental, professor?
Essa pandemia é um momento novo que a maior parte das pessoas nunca nem pensou em enfrentar uma situação como essa que nós estamos vivendo. E essa sensação de incerteza, né, de quanto tempo isso vai durar, a ausência de controle, a mudança na rotina, isso tudo pode impactar de fato a nossa saúde mental. Então é importante que durante a pandemia, todos nós, independente da nossa idade, a gente busque manter hábitos saudáveis de alimentação, uma rotina preparada. Então é importante que a gente mantenha horários de sono regular, horários para as refeições, a prática de exercícios físicos, ela é de extrema importância, porque acaba sendo um contato que a gente tem com a natureza, sem falar de todos os benefícios que a gente tem que vem com a atividade física, do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista da saúde mental. Isso tudo são pequenas ações que às vezes podem parecer coisas bobas, mas que na verdade elas ajudam a manter a nossa saúde mental.
E é importante também reconhecer que o outro não está bem, né, professor? Olhar para o próximo. E é possível identificar algum sinal também no outro?
Uma coisa importante também durante essa pandemia, né, assim, nesses impactos que ela pode trazer na nossa saúde mental, é a questão do autoconhecimento e do conhecimento das pessoas ao nosso redor. Na verdade, a gente tem que estar atento a nós mesmos e às pessoas próximas a cada um de nós. Então, percebendo, né, alteração de sono, alteração de apetite, o rebaixamento do humor, sentimento de tristeza, sentimento de vazio, sentimento de que a vida não tem mais sentido ou que o futuro ele simplesmente é algo extremamente incerto, é algo que talvez não valha a pena a gente enfrentar, isso são sinais de alerta que a gente tem que tomar cuidado, né? E prestar atenção, vamos dizer assim, na nossa saúde mental e na saúde mental das pessoas que estão ao nosso redor.
Estamos aí no Setembro Amarelo, né, que é o mês que chama atenção para a importância da prevenção ao suicídio. E quais, então, são as medidas importantes aí para que se possa evitar o suicídio?
É importante a gente ter em mente que, segundo a literatura médica, mais de 90% dos casos de pacientes que morreram por suicídio apresentavam algum transtorno mental. Então, a primeira estratégia importante de prevenção do suicídio, para que o Setembro Amarelo de fato seja eficaz, é que os indivíduos com risco de suicídio, eles cheguem a ter um atendimento médico. O suicídio, ele é uma urgência médica. Então, a gente precisa vencer muitas vezes o nosso preconceito, né, de buscar ajuda, de buscar um auxílio, reconhecer que precisa, né? Muitas vezes a gente associa pedir ajuda à fraqueza, mas na verdade é vencer o nosso próprio orgulho, vencer as nossas próprias expectativas e dizer, olha, eu estou precisando de ajuda, é um ato de grande coragem, né? Então a pessoa reconhecer que precisa de ajuda, ela é uma pessoa corajosa. Então a primeira estratégia e a mais importante estratégia de prevenção ao suicídio é acesso a um tratamento psiquiátrico de qualidade.
E como ter acesso a esses tratamentos, professor?
É importante, então, que todos nós conheçamos o nosso sistema de saúde e saibamos reconhecer quais aqueles recursos que são ofertados a nós e na nossa proximidade. Em Belo Horizonte, nós temos, então, os CERSANs, que são os Centros de Referência em Saúde Mental, que são responsáveis pelos atendimentos daqueles casos de urgência psiquiátrica e daqueles casos em crise, né? Então, um paciente, por exemplo, com um quadro psiquiátrico crônico que descompensou. Então, uma pessoa com ideação suicida, com planejamento suicida, com risco de suicídio, ela deve ser levada ou procurar o CERSAN, que é, então, o centro de referência para esses casos de urgência. Aqueles casos que não configuram urgência, eles devem, então, procurar a unidade básica de saúde, o centro de saúde próximo à sua casa, para que tenha uma consulta com o médico generalista e, caso o médico generalista ele ache que seja necessário um encaminhamento para o psiquiatra, então, via matriciamento, via NASF, esse encaminhamento vai ser dado e a pessoa, né, vai ter acesso a uma consulta com o médico psiquiatra. Existe também o recurso em Belo Horizonte, né, do Hospital Raul Soares, que tem um atendimento de urgência, mas voltado, sobretudo, então, para pacientes do interior, né, da Grande Belo Horizonte, caso não consigam, por exemplo, um atendimento no CAPS de referência ou que o próprio CAPS ache que seja um caso que demande uma atenção maior especializada.
E chegamos ao fim da nossa série. Na semana que vem, estamos de volta com mais informações sobre saúde. E não deixe de participar conosco por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 9 85760326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, Débora Castro e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.